Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Fim Está Sempre Próximo, de Dan Carlin, é uma obra de história especulativa e ensaio histórico voltado a grandes momentos de vulnerabilidade civilizacional, conhecido pelo podcast Hardcore History. Carlin transpõe para o livro seu método de aproximar episódios distantes no tempo e perguntar o que eles revelam sobre a sobrevivência humana. A obra percorre crises como o colapso da Idade do Bronze, guerras imperiais, epidemias, fome, violência em massa e o risco nuclear moderno, não para prever o futuro com precisão, mas para examinar padrões de fragilidade. Seu objetivo central é testar uma inquietão recorrente em sociedades complexas, tendem a imaginar sua própria continuidade como normal. Embora a história mostre rupturas frequentes e brutais, o livro combina narrativa histórica excessiva, reflexão filosófica e comparação entre passado e presente, oferecendo ao leitor uma análise sobre tecnologia, poder destrutivo, resiliência social e limites da confiança moderna no progresso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a normalidade civilizacional como exceção histórica frágil. Ambos exos do livro, exceto livro, estabilidade moderna pode ser menos natural do que parece. Carlin observa que sociedades antigas também possuíam redes comerciais, hierarquias políticas, tecnologias militares e sistemas de abastecimento que pareciam sólidos para seus contemporâneos. Quando essas estruturas entraram em crise, como no colapso da Idade do Bronze, o resultado não foi apenas a queda de governos, mas a perda de formas inteiras de organizar social. O argumento não depende de afirmar que a história se repete mecanicamente, ele depende de mostrar que complexidade cria dependências. Quanto mais integrada uma civilização se torna, maior pode ser o impacto de rupturas simultâneas em comércio, guerra, clima, doença ou legitimidade política. A relevância contemporânea está nessa analogia prudente: o mundo globalizado também é altamente conectado, eficiente e vulnerável. Carlin usa o passado para enfraquecer a suposição de que avanço técnico equivale automaticamente à segurança. O leitor é levado a considerar que civilizações não caem apenas por ignorância ou atraso, mas também por acumularem sistemas que funcionam bem até encontrarem choques que excedem sua capacidade de adaptação. Em segundo lugar, tempos difíceis e a dúvida sobre a formação de sociedades mais resistentes. Carlin dedica atenção à pergunta sobre se dificuldades extremas produzem pessoas mais fortes. Em vez de citar essa ideia como máxima moral, ele a trata como problema histórico. Guerras, fome, violência cotidiana e mortalidade elevada podem criar populações acostumadas a privases, mas também podem traumatizar, brutalizar e reduzir as possibilidades humanas. A força resultante desses contextos não é necessariamente virtude, pode ser apenas adaptar a ambientes implacáveis. Esse raciocínio é até importante, porque impede uma leitura romântica do sofrimento antigo. Ao comparar épocas de violência intensa com sociedades modernas mais protegidas, Carlin não defende que o conforto seja decadência inevitável, mas pergunta se comunidades que conhecem menos privação mantêm capacidade psicológica e institucional para reagir a choques severos. A questão ganha peso quando associada a crises de larga escala, pois a resistência individual não substitui sistemas de saúde, logística, governança e cooperação. O livro se diferencia por tratar a resiliência como fenômeno ambíguo, ela pode surgir da dureza. Mas a dureza também pode destruir o tecido social que permitiria uma resposta coletiva. Assim, a pergunta permanece aberta e produtiva, sem virar slogan. Em terceiro lugar, epidemias, fome e guerra como forças que remodelam sociedades. A obra examina catástrofes não apenas como eventos com muitas mortes, mas como forças capazes de alterar instituições, crenças e equilíbrios de poder. Epidemias podem desorganizar economias, reduzir populações, enfraquecer autoridades e mudar percepções religiosas ou políticas. fomes revelam a dependência de rotas de abastecimento, safras, armazenamento e confiança social. Guerras, especialmente quando envolvem mobilização em massa ou tecnologias destrutivas. Espanha, a capacidade dos estados de transformar sociedades inteiras em instrumentos de sobrevivência ou conquista. Carlin tende a conectar essas calamidades porque, historicamente, elas raramente aparecem isoladas, conflitos pioram escassez, deslocamentos espalham doenças e crises sanitárias podem abalar a legitimidade de governos. O valor analítico está em mostrar que o apocalipse histórico costuma ser sistêmico, não um único golpe de étral. Para o leitor contemporâneo, isso desloca a atenção de cenários cinematográficos para cadeias de consequência. Uma pandemia ou guerra não precisa extinguir a humanidade para ser civilizacionalmente decisiva, basta comprometer rotinas, confiança e coordenação por tempo suficiente. O livro oferece, portanto, uma lente para entender calamidades como processos acumulativos que testam a elasticidade das sociedades. Em quarto lugar, armas nucleares e o salto moderno no poder de autodestruição. Ao chegar à era nuclear, Carlin destaca uma diferença fundamental entre perigos antigos e modernos à escala de destruição disponível. A alma humana aumentou drasticamente. Impérios antigos podiam massacrar, escravizar e devastar regimes, mas não possuíam meios para ameaçar a sobrevivência global em curto prazo. A tecnologia nuclear introduz um tipo de risco em que decisões políticas, falhas de cálculo, acidentes ou escaladas militares podem produzir consequências desproporcionais. O livro não trata esse tema como simples condenar à tecnologia. Ele pergunta se a espécie humana consegue administrar instrumentos cujo poder excede seus reflexos morais e institucionais. Essa tensão é central, o progresso amplia capacidades, mas não garante prudência equivalente. A ameaça nuclear também funciona como símbolo de outros riscos tecnológicos, como armas biológicas, sistemas complexos fora de controle e dependência de infraestruturas altamente sensáveis. Carlin sugere que a modernidade não aboliu o padrão apocalíptico da história, ela o tornou mais rápido e potencialmente mais abrangente. A força do argumento está em ligar a era nuclear a uma longa história de violência humana, sem reduzir o problema a pessimismo. O ponto é a incompatibilidade possível, entre poder técnico acumulado e maturidade coletiva. Por último, o método de Carlin entre narrativa histórica e experimento mental, o livro se destaca pelo modo como Carlin organiza a história como uma sequência de perguntas. Ele não escreve uma síntese acadêmica convencional, nem uma previsão futurista sistemática. Seu procedimento é usar episódios históricos extremos para criar experimentos mentais sobre sobrevivência, medo, decadência e adaptação. Essa abordagem herda características de seu trabalho em áudio ritmo argumentativo forte, comparação amplas e interesse por situar limite. A vantagem é tornar temas complexos acessíveis sem remover sua gravidade. O leitor é convidado a imaginar como seria viver em períodos nos quais a continuidade do mundo conhecido parecia ameaçada. Ao mesmo tempo, esse método tem limites. Como Carlin privilegia grandes conexões e perguntas provocativas, a obra não pretende substituir estudos especializados sobre cada crise mencionada. Sua contribuição está menos na descoberta de fatos inéditos e mais na composição interpretativa. Ele aproxima colapsos antigos, brutalidade imperial, pandemias e armas modernas para mostrar que a história humana deve ser lida também como história de vulnerabilidades. Esse enquadramento ajuda a explicar por que o livro alcança leitores além do público acadêmico. Ele transforma erudição histórica em reflexão sobre risco contemporâneo, preservando clareza sem abandonar complexidade. Em conclusão, o fim está sempre próximo em Docador, para leitores interessados em história mundial, colapsos civilizacionais, riscos existenciais e reflexão filosófica sobre sobrevivência humana. Também serve a quem acompanha debates sobre pandemias, armas nucleares, fragilidade de cadeias globais e limites do progresso tecnológico. Seu benefício intelectual está em ensinar a formular perguntas históricas amplas sem tratar o passado como simples depósito de liores prontas. O livro estimula o leitor a perceber que calamidades neos ao anomalias externas a civilizao, mas posibilizas recorrentes, quando sistemas complexos enfrentam choques extremos. Em termos práticos, a leitura favorece uma consciência mais realista sobre dependência institucional, prepara o coletivo e humildade diante de tecnologias poderosas. O que o diferencia de obras semelhantes é a combinação entre história narrativa, imaginação contrafatual moderada e inquietação moral. Muitos livros sobre colapso enfatizam causas econômicas, ambientais ou políticas de forma mais técnica. Carlin se concentra na experiência humana da ente do limite e na pergunta sobre como sociedades reamam quando sua continuidade deixa de parecer garantida. Ele não oferece um manual de sobrevivência, nem uma teoria única do fim, mas uma investigação acessível e incisiva sobre por que o passado apocalíptico continua relevante para pensar o futuro. Se você quiser apoiar Dan Carlin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até me